Tarde para todos os presentes. Eu vou tentar desenvolver esta temática da liturgia na história da salvação, recorrendo aos números, sobretudo 6 e 7, da Constituição Sacrosanctum Concilium, e, enfim, pegando noutros elementos que são comuns, quer à Escritura, quer à liturgia. Começarei com uma entrada, perspectivas da Constituição Sacrosanctum Concilium. Quando contemplamos o mistério cristão, manifestado nos acontecimentos bíblicos, começamos por colocar em primeiro plano a história da salvação, para depois integrarmos nela a celebração litúrgica, que é um seu momento inalienável. Acabamos depois por verificar que a celebração litúrgica passa para o primeiro plano, pois é nela que a história da salvação encontra a sua realização. É quanto se pode ver nos números 6 e 7 da Constituição Sacrosanctum Concilium do Concílio Vaticano II. O número 6 da referida Constituição insere a liturgia na inteira economia salvífica de Deus. Cito uma parte desse número 6, que diz: assim como Cristo foi enviado pelo Pai, assim também Ele enviou os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não só para que, pregando o Evangelho a toda a criatura, anunciassem que o Filho de Deus, pela sua morte e ressurreição, nos libertou do poder de Satanás e da morte e nos transferiu para o reino do seu Pai, mas também para que realizassem, mediante o sacrifício e os sacramentos, à volta dos quais gira toda a vida litúrgica, a obra de salvação que anunciavam. Nesta perspectiva, o envio de Cristo pelo Pai insere-se, portanto, num quadro histórico mais vasto. É precedido pelos acontecimentos da Antiga Aliança, narrados no Antigo Testamento, e é seguido pelo testemunho dos apóstolos narrado no Novo Testamento. O anúncio do Evangelho e a ação litúrgica pertencem ao mesmo projeto salvífico de Deus. Têm o seu fundamento no mistério pascal e, por extensão, na inteira história da salvação, que tem o seu ponto de partida sempre na intervenção gratuita de Deus, nunca em qualquer decisão responsável do homem. A todo este projeto de salvação, história da salvação e ação litúrgica, não foi o homem por vontade própria que deu início. No início está sempre a intervenção gratuita de Deus, a precedência da graça. Abre sempre a página da Escritura e a página da celebração litúrgica. O número 7 da mesma Constituição insere a história da salvação na celebração litúrgica. E, portanto, vemos perfeitamente que as duas coisas, a história da salvação e a celebração litúrgica, estão inseridas uma na outra, segundo os números 6 e 7 desta Constituição. Cito também uma parte do número 7 da Constituição Sacrosanctum Concilium. Para realizar tão grande obra, Cristo está sempre presente na sua Igreja, de modo especial nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro, quer sobretudo sob as espécies eucarísticas. Está presente com o seu dinamismo nos sacramentos, de modo que, quando alguém batiza, é o próprio Cristo que batiza. Está presente na sua palavra, pois é Ele que fala ao ser lida na Igreja a Sagrada Escritura. Está presente, enfim, quando a Igreja reza e canta. Por isso, com razão se considera a liturgia como exercício da função sacerdotal de Cristo. Nela, os sinais sensíveis significam, e cada um à sua maneira realizam, a santificação dos homens. Nela, o corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membros, presta a Deus o culto público integral. Portanto, qualquer celebração litúrgica é, por ser obra de Cristo, sacerdote, e do seu corpo, que é a Igreja, a ação sagrada por excelência, cuja eficácia, com o mesmo título e no mesmo grau, não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja. Por aqui se vê a excelência em que a celebração da liturgia é colocada nesta sublime página conciliar. A presença de Cristo na celebração litúrgica traduz, do modo mais perfeito, a estreita conexão da celebração litúrgica com a história da salvação. Ambas, a celebração litúrgica e a história da salvação, têm Deus como autor principal. Um pouco da dinâmica litúrgica ou celebrativa, agora, da história da salvação. Todavia, com o seu aparecimento sobre a terra, Jesus introduz uma novidade radical na história da salvação e na celebração litúrgica. Ele inaugura o tempo que ultrapassa o templo judaico. O culto a prestar a Deus fica marcado por este novo acontecimento. O texto de João 4, 19-24, texto incluído no diálogo com a samaritana, traduz a nova conexão estabelecida entre a história da salvação e o culto. Cito este texto, João 4, 19-24. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre este monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde é preciso adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita em mim, mulher, porque vem a hora em que nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram, é preciso que o adorem em espírito e verdade. Esta hora é, antes de mais, o acontecimento representado pelo próprio Jesus, e particularmente pela sua Páscoa de morte e ressurreição, cuja principal característica é ser um acontecimento único, acontecido uma vez por todas. Manifesta-se assim a precedência do tempo de Deus sobre os lugares e templos do homem, pondo-se logo o problema de como ter acesso a ele ao longo dos séculos. Deste tempo, deste acontecimento acontecido uma vez por todas, como ter acesso a ele ao longo dos séculos. Acrescente-se a isto que a hora de que Jesus fala à samaritana tem uma valência escatológica, pois é também o tempo forte do cumprimento final, que pertence apenas a Deus e que não compete ao homem conhecer. É um tempo, uma hora futura, em que a realidade da salvação nos será dada na sua plenitude, mas que não tem hoje lugar adequado para se exprimir. Uma realidade futura sem lugar hoje é uma utopia. Mas a realidade salvífica não é uma simples utopia, inacessível à humanidade de hoje. Perante o uma vez por todas, que marca a unicidade do acontecimento passado, e a utopia, que marca a inacessibilidade do acontecimento futuro e final, o culto apresenta-se como o âmbito em que hoje os fiéis podem aceder à hora da salvação. Na realidade, o uma vez por todas, tal como o encontramos nos textos do Novo Testamento, articula-se com o todas as vezes que, cada vez que, litúrgico ou sacramental, que Paulo refere na primeira carta aos Coríntios. E cito esse texto da primeira carta aos Coríntios 11, 26. Todas as vezes, na verdade, que comeis este pão e bebeis o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes. Portanto, o uma vez por todas entra neste todas as vezes que, cada vez que nós comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha, cá está, até à escatologia. O uma vez por todas do acontecimento da Páscoa está presente no todas as vezes, cada vez que da ação litúrgica, seja como memória do passado, seja como esperança do futuro. A celebração litúrgica move-se nesta perspectiva. Rezamos, de facto, na oração sobre as ofertas do segundo domingo do tempo comum. Rezamos assim, nessa oração: concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Obra única, mas todas as vezes que nós participamos nessa obra única. O texto de João 4, 19, 24, citado acima, deixa ver, sem equívocos, que a hora não é apenas o acontecimento realizado uma vez por todas, mas também o culto realizado todas as vezes que, cada vez que. Trata-se do culto dos adoradores verdadeiros, aqueles que adoram Deus a partir do acontecimento fundamental que é a Páscoa de Jesus Cristo. Adorar em espírito e verdade é adorar o Pai a partir daquele acontecimento da morte e ressurreição, constituído em único lugar de salvação. Ponto firme na história, espaço que o tempo não pode superar e a partir do qual recebe sentido também a esperança escatológica. Se é verdade que os acontecimentos históricos são, por sua natureza, irrepetíveis, torna-se então necessário um lugar, uma ação, um contexto, em que o tempo como que se condense, um lugar em que possa repetir-se o acontecimento fundamental da salvação, antecipando, assim, o cumprimento escatológico desse acontecimento. É necessário um lugar em que se concentre a realidade salvífica. Um lugar diferente quando confrontado com os espaços ocupados pela realidade quotidiana. Um lugar outro, uma heterotopia, em que seja possível realizar a hora dos verdadeiros adoradores. Deste ponto de vista, o templo, ainda que não mais somente o de Jerusalém, continua a ter um papel importante. O que conta do templo é a sua maneira de ocupar o espaço. Jesus exprimiu esta especificidade na sua violenta reação contra aqueles que praticavam o comércio no templo. E cito o texto de João 2, 13-16. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém e encontrou no templo os vendedores de bois e ovelhas e pombas e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois. Atirou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai estas coisas daqui, não façais da casa do meu pai um mercado. O texto é de João 2, 13, 16. A natureza do templo não permite que, no seu espaço, se leve a cabo uma atividade comercial, seja qual for o seu ramo de produção. O templo é o lugar da oração e do culto, em que se abre espaço para o encontro com o Deus da Aliança. O mercado e o templo são duas maneiras diferentes de ocupar o espaço. De tal modo diferentes que ao mercado não é permitido entrar no templo. O mercado é o espaço do lucro, do ganho, um espaço articulado em que nós pomos em jogo o nosso dinheiro, nós nos compramos, nós compramos. O templo é o espaço da graça e de um encontro operado de outra maneira, muito diferente do mercado. O mercado e o templo, de facto, são duas maneiras diferentes de ocupar espaço. Por maioria de razão, quando este templo se torna na metáfora do corpo de Cristo, como vemos logo no passo imediatamente seguinte do quarto Evangelho, e cito João 2, 18, 21, em que este templo se torna no corpo de Cristo. Aí, por maioria de razão, o mercado não tem lugar nesse templo que é esse corpo. Os judeus responderam e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus respondeu e disse-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram então os judeus: em 46 anos foi construído este templo e tu levantá-lo-ás em 3 dias? Ele, porém, comenta o evangelista, ele, porém, falava do templo do seu corpo. O templo aqui ganha outra dimensão ainda muito mais nobre. O uso metafórico do templo para falar do corpo de Jesus e da sua morte e ressurreição remete-nos para o culto novo, fundado sobre a Páscoa de Cristo. Neste contínuo reenvio tipológico entre o Antigo e o Novo, mantém-se todavia firme, no plano da fé, a necessidade do visível para conduzir aquilo que transcende toda a visibilidade. Nem tudo é visível, mas nós precisamos de um espaço visível. Precisamos do visível para, a partir do visível, podermos entrar no espaço da invisibilidade. O que é visível tem inevitavelmente um espaço, um lugar. O lugar do culto cristão realiza esta visibilidade do ressuscitado e do seu corpo, que é, na verdade, o corpo eucarístico. Jogo agora um bocadinho com a topologia, ou os lugares, topologia litúrgica ou celebrativa, e a tipologia histórico-salvífica. A tipologia histórico-salvífica são os acontecimentos do Antigo Testamento que são um tipo de outros que um dia hão de acontecer no Novo. E são o antitipo. Portanto, uma leitura que pega nos antigos acontecimentos e os relê a uma luz nova nos novos acontecimentos. E, por outro lado, a topologia da liturgia. Porque a liturgia realiza-se necessariamente num lugar. Num lugar. A história da salvação não é um mero suceder-se de acontecimentos, que se vão sucedendo, sucedendo, sucedendo. Implica também deter-se em alguns acontecimentos fundamentais. Destaca-se neste plano a Páscoa de Cristo, saturada de valor histórico e salvífico, em que o uma vez por todas requer o todas as vezes que cada vez que se realiza. A história da salvação não é apenas o anúncio escatológico de um cumprimento final sem espaço no nosso cotidiano, mas é também o lugar que, pelas suas peculiares características, dá espaço ao tempo extraordinário daquele cumprimento final. A utopia transformada em heterotopia. A história da salvação não é apenas o projeto divino invisível, mas é também a transcrição deste projeto na visibilidade de um templo, de um corpo, de um culto feito de ações simbólico-rituais. A história da salvação existe também como celebração litúrgica, que é repetição do evento insuperável todas as vezes que, cada vez que, mas todavia aquele acontecimento acontecido uma vez por todas, mas que nós realizamos todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice. É nisto que consiste a dinâmica litúrgica ou celebrativa da história da salvação, em que o jogo tipológico característico desta história se insere no jogo topológico característico da dinâmica litúrgica ou celebrativa. Neste sentido, pode falar-se da história da salvação na celebração litúrgica. As principais etapas da história da salvação são a criação, é a sua dimensão protológica, os acontecimentos do Antigo Testamento, a sua dimensão profética, os acontecimentos pascais do Novo Testamento, a sua dimensão cristológica e pneumatológica, e o anúncio do cumprimento final, a sua dimensão escatológica. A celebração litúrgica tem o seu momento central nos acontecimentos pascais de Cristo, narrados no Novo Testamento. E é a partir desse momento central que a celebração se abre às outras etapas da história da salvação, concentrando-as em si mesma, graças, em primeiro lugar, à memória do acontecimento pascal do Novo Testamento e, através dele, dos acontecimentos do Antigo Testamento e da criação. Em segundo lugar, à antecipação, do cumprimento final e dos acontecimentos futuros, vistos sempre a partir da Páscoa de Cristo. Em terceiro lugar, graças ao louvor, como repetição da bênção e da ação de graças realizadas pelo próprio Cristo na sua Páscoa, estreitamente ligadas aos ritos da Páscoa hebraica e, portanto, aos acontecimentos do Antigo Testamento. E, em quarto lugar, graças à invocação, como acolhimento do Espírito que garante a presença de Cristo e da sua vida pascal no período de depois da Páscoa. Começo com um aceno à celebração como memória, na sua dimensão anamnética. Celebração como memória. A história da salvação está fundada na iniciativa de Deus. Nela o homem é sempre precedido por uma origem que nunca pode possuir. Dela pode simplesmente fazer memória. A memória do homem é a confissão da precedência de Deus. E uma vez que esta precedência não consiste apenas num ensinamento, mas também numa atitude, não só em palavras e conceitos, mas também em ações e acontecimentos, aquela memória não pode consistir apenas em recordar mentalmente, mas também em fazer. A liturgia não recorda mentalmente, faz memória da Páscoa de Cristo. O ministro não se limita a dizer, eu te batizo, mas deita a água sobre a cabeça do batizando. Na celebração eucarística, o ministro pronuncia as palavras da consagração, ao mesmo tempo que recebe o pão, o cálice do vinho e cumpre gestos. Na liturgia, encontramos-nos perante gestos e ações que têm a ver mais diretamente com os acontecimentos bíblico-pascais. Mas como a memória não se reduz à recordação mental, também o fazer memória não se reduz à simples imitação gestual. Nem apenas recordar mentalmente, nem só repetir gestos, imitar gestos. A memória litúrgica da Páscoa de Cristo não é só recordar mentalmente, mas também fazer memória da Páscoa. E fazer memória da Páscoa de Cristo não é só imitar, mas também fazer a Páscoa. A dimensão anamnética da liturgia leva consigo também um aspecto poético, em que a relação com a realidade não é apenas representativa e descritiva, mas também criativa. Trata-se de um aspecto já presente na experiência estética da humanidade, em que o sujeito poético, o sujeito que faz, o sujeito criativo, é sempre o homem. No caso da liturgia, em que a realidade a que nos referimos é o acontecimento operado por Deus, que tem sempre a precedência, acontecimento operado por Deus, o sujeito criativo é constituído, em primeiro lugar, pelo próprio Deus. É Deus que faz. Este é o ponto fundamental da memória litúrgica. A celebração cristã não se limita a recordar mentalmente a iniciativa do Pai realizada em Cristo, mas é ela própria iniciativa de Deus. Cada ação litúrgica é iniciativa operada hoje por Deus. Quando o ministro consagra, é Deus que consagra. Quando o ministro abençoa, é Deus que abençoa. Quando o leitor lê a Escritura, é Deus que fala. O mistério celebrado, que é Deus, fez em ação. No centro da memória está a Páscoa do Filho de Deus encarnado. O presente da celebração existe como memória da Páscoa do Filho, como memória da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Esta afirmação, profundamente enraizada na fé da Igreja, não indica somente o conteúdo da liturgia, mas também e sobretudo o seu modo de ser. A morte na cruz implica o desaparecimento de Cristo da vista dos discípulos e o seu regresso ao Pai. A ressurreição é a experiência preciosa que a comunidade cristã manifesta no testemunho e não com a evidência dos sentidos. A morte e a ressurreição joga inteiramente sobre a dialética entre visível e invisível. Visível porque se vê Cristo morrer. Ouve-se o testemunho dos apóstolos. Invisível porque Cristo desaparece na morte e vive de novo ressuscitando para um mundo que não pertence à visibilidade deste mundo. A liturgia faz memória deste acontecimento pascal. Passa-se, de facto, na liturgia o mesmo que sucede com a morte e ressurreição de Cristo. Uma e outra, a liturgia e a morte e ressurreição de Cristo, são caracterizadas pela dialética entre visível e invisível. A liturgia é visível, porque é composta por palavras, gestos, ações. Mas é também invisível, porque é habitada pela presença não controlável de Deus, pela graça que redime e pela fé que acolhe. E é, sobretudo, neste sentido que a celebração litúrgica é sacramento da Páscoa de Cristo. Não apenas porque se refere a esta Páscoa, e refere-se sempre a esta Páscoa, mas também, e se calhar sobretudo, porque é como esta Páscoa, atravessada pela dialética visível e invisível. Saibamos bem e tomemos bem consciência de que a liturgia, a ação litúrgica em que nós estamos, tem uma parte visível e audível e tem, de facto, uma parte invisível. É a parte invisível que comanda, que precede, que preside à parte visível. É Deus em ação, nessa ação litúrgica, a precedência e a presidência de Deus. A celebração como antecipação é a dimensão prolética. A história da salvação não está ainda concluída. Há factos da criação, o êxodo, tantos grandes gestos e ações ao longo da história, mas a história da salvação não está ainda concluída. A comunidade fiel espera a vinda última e definitiva de Cristo. Espera o cumprimento da história da salvação. A celebração litúrgica grita desde o Apocalipse: Vem, Senhor Jesus! O culto cristão, o culto em espírito e verdade, está atravessado pela dimensão escatológica, que é uma das suas características dominantes. A própria dialética sacramental, entre visível e invisível, se traduz também na tensão entre o passado já visto e o futuro ainda não visto. Este futuro é, no plano da fé, o lugar dos acontecimentos salvíficos prometidos por Deus em Cristo. É também o lugar da surpresa, dado que a promessa não explicita a natureza, os tempos e os modos precisos dos acontecimentos finais. Deus vem também do futuro. E essa vinda condiciona a existência dos fiéis. De resto, a Páscoa de Cristo, que constitui o centro da história da salvação, no momento culminante da ressurreição, não existe plenamente senão também como acontecimento futuro, como fim dos tempos, como vida eterna. O mistério da nossa salvação vem, portanto, também do futuro. E a sua celebração é também antecipação desse futuro. A antecipação e a memória. A dimensão proléptica e a dimensão anamnética ou analética constituem a relação profunda entre a história da salvação e o presente da celebração. Para a antecipação vale, portanto, o que se disse para a memória. Se esta não é uma simples recordação mental, aquela, a antecipação do futuro, não é um simples augúrio, um simples voto, e muito menos uma previsão. A antecipação litúrgica é um fazer antecipativo, de modo a poder viver-se o acontecimento final. Uma vez mais, a tipologia faz-se topologia. O tempo da história salvífica faz-se lugar da celebração sacramental. Aqui, o lugar litúrgico, antecipa o tempo. Aqui, a esperança não é apenas uma possibilidade desejada, mas uma realidade recebida como dom de Deus, como dom do Deus do futuro. Isto é a esperança como virtude teologal. A esperança não é eu desejar uma coisa e consegui-la, obtê-la. A esperança é eu desejar e assim continuar. Mas é o dom de Deus e só o dom de Deus vindo de fora que realiza esta minha expectativa. Isto é que é a esperança teologal. A antecipação litúrgica e a esperança teologal preparam a comunidade cristã para novas e futuras intervenções de Deus, mantendo-a, por isso, em estado de conversão face a essas novas intervenções de Deus. O estado de conversão é o estado da fé, que é o modo de ser do cristão. A celebração litúrgica não encerra a história, mas abre-a ao seu sentido mais profundamente cristão escatológico. A celebração não é um presente sobre o qual cai o passado e o futuro, enquanto memória e antecipação. A celebração não é um presente sobre o qual cai o passado e o futuro, mas uma presença que realiza a relação constante entre passado e futuro. Não é um presente, mas uma presença. Penso que este aspecto é fundamental e nós esquecemo-lo tantas vezes, que a celebração litúrgica é uma presença, não apenas um presente, sobre o qual nós podemos reclamar o passado e, porventura, até saudar o futuro. É uma presença, e essa sim é que garante o passado que interessa. Isto é, o passado que não passa. Porque o passado que passa já passou. Interessa-nos o passado que se passa. O passado que se passa é esta história bíblica de salvação da Páscoa de Cristo, que contém em si já todas as ações da história da salvação do Antigo Testamento e do futuro, porque a história da salvação também vai para o futuro. É esta história que eu passo, portanto, que se passa aos outros. Esta história não é passado. O passado passa. E se passa, já passou. Não existe, não interessa. Interessa-me o que se passa. O que se passa é que se mantém vivo, mantém-se no presente, não passa ao passado. Portanto, uma presença que realiza a relação constante entre o passado e o futuro. O modo dessa presença é o louvor. O modo dessa presença de Deus no meio de nós é o louvor. Essa seria a dimensão doxológica. E também a invocação. É o louvor e a invocação. Que seria a dimensão epiclética. Não sei o tempo que tenho, mas dou apenas uma nota sobre esta celebração como louvor. O louvor, esta presença de Deus realizada no louvor. A presença do mistério divino não consiste em estar em qualquer lugar, mas em vir ao seu povo. Deus não está, vem ao seu povo, em tornar-se presente na comunidade fiel. Este vir de Deus, tornando-se presente e presença, configura a comunidade cristã e prepara-a para o acolhimento. Outra grande nota que nós esquecemos tantas vezes. Acolher Deus que vem. E acolher, por que não, o irmão que vem. Mas como vem Deus? Vem como Pai de Jesus Cristo, como aquele para quem Jesus Cristo está voltado com o louvor, a bênção, a ação de graças. O louvor, a bênção, a ação de graças. É assim que o Filho, Cristo, está voltado para o Pai sempre. A celebração litúrgica é este louvor que o Filho dirige ao Pai. E é a vinda de Deus na bênção e na ação de graças de Cristo. A presença de Deus na liturgia é uma presença doxológica, de louvor. Mostra-o bem a narrativa evangélica da Ceia Primeira. Leio o texto de Marcos 14, 22, 25, sobre a ceia. Enquanto comiam, tendo recebido o pão e tendo pronunciado a bênção, partiu-o e deu-o a eles e disse, recebei, isto é o meu corpo. E tendo recebido o cálice e tendo dado graças, a bênção e a ação de graças, deu-o a eles e todos beberam dele. E disse-lhes, este é o meu sangue da aliança, derramado por muitos. Em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia, quando beber de novo no reino de Deus. Aspecto escatológico. A aliança em que se realiza a salvação do homem está em estreita conexão com a bênção e a ação de graças que Cristo dirige ao Pai. O aspecto mais relevante é, porém, a implicação das dimensões anamnética e prolética, da memória e da antecipação. Na versão lucana e paulina da Ceia Primeira, encontra-se a afirmação, fazei isto em memória de mim. A bênção e a ação de graças são o contexto em que se faz memória da Páscoa de Cristo. Precisamos de um lugar verdadeiro, visível, para aceder à invisibilidade, ao Deus invisível. É no contexto do louvor, da ação de graças e da bênção que se faz a memória verdadeira e a antecipação verdadeira. A isto é preciso acrescentar que em todas as versões, incluída a Matiana de São Mateus, se encontra a referência escatológica ao reino de Deus e à vinda final do Senhor, até ao dia em que o beber de novo no reino de Deus. A bênção e a ação de graça são também o contexto em que se dá a antecipação do banquete final e da vinda definitiva de Cristo. São o contexto em que se faz memória, mas são o contexto em que se antecipa a vinda escatológica de Deus. A memória e a antecipação são a presença litúrgica do mistério cristão na forma eulógica, na bênção, e eucarística, ação de graças, do louvor. Jesus Cristo é o único nome em que é dada a salvação à humanidade. Mas Jesus Cristo é, antes de mais, o Filho que se dirige ao Pai, louvando o seu amor infinito, que é o Espírito em que é gerado o próprio Filho. Também é importante. Jesus Cristo é, de facto, o único nome em que a humanidade é salva. Mas é, antes de mais, o Filho que se dirige ao Pai louvando o seu amor infinito, em que é gerado o próprio Filho. E nós devemos entrar neste movimento do louvor do Filho. O homem que se dirige a Deus não pode fazê-lo de modo diferente do Filho que se dirige ao Pai. Isto é, a não ser no louvor, na bênção e na ação de graças. A relação entre o homem e Deus é essencialmente doxológica, no louvor. E dado que é essa relação que constitui a salvação do homem, podemos afirmar que o louvor a Deus é a salvação do homem. E então, a liturgia cristã, celebrando no louvor, na bênção e na ação de graças, é a autêntica memória e a autêntica antecipação da salvação. A doxologia final da oração eucarística liga indissoluvelmente a relação laudativa entre Cristo e o Pai à relação laudativa entre a comunidade cristã e Deus. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. O louvor do homem brota da manifestação gloriosa de Deus e traduz o nosso reconhecimento dessa glória. As orações litúrgicas fazem muitas vezes referência explícita ao louvor. O quase mais emblemático é constituído pela quarta oração eucarística. Nós vos glorificamos, Pai Santo, porque sois grande. Aqui comparece também a motivação mais verdadeira do louvor, a grandeza de Deus. A atitude doxológica pode, todavia, ser expressa também com formas particulares de linguagem, como a exclamação. Pensemos nos hinos, nos cânticos e nas orações que abrem com a exclamação ó, ó, um som sem significado preciso, mas capaz de lançar uma luz nova sobre as frases que se seguem. A noite de Natal e a noite de Páscoa são iluminadas por esta exclamação. Ó Deus, que iluminaste esta noite santíssima, Natal, ou então, ó noite verdadeiramente gloriosa, a Páscoa. A dimensão do louvor passa também através de gestos, movimentos e sentimentos. Levantar-se, erguer as mãos, dirigir-se para o altar, ter alegria no rosto, a dança, são o corpo do bem-dizer e do agradecer. A própria arquitetura da Igreja pode ser o espaço do louvor, quando projeta o olhar para além dos limites de um espaço ocupado e possuído. Lança o nosso olhar para mais alto, para mais longe. O mesmo se diga do canto da liturgia das horas. O canto da liturgia das horas. Que faz do tempo, que faz do nosso tempo, um tempo de graça consumado no louvor. E termino com um aceno à celebração como invocação na sua dimensão epiclética. A liturgia é louvor, mas é também petição e invocação. Bendice e dá-se graças a Deus pelas maravilhas que realizou, mas pede-se a Deus que renove essas maravilhas na firme convicção de que o futuro também pertence à história da salvação. O futuro também pertence à história da salvação. Tenhamos confiança e esperança. Então, o louvor, a bênção, a ação de graças fazem-se invocação dirigida a Deus para que envie à Igreja o Espírito, fonte da verdadeira esperança, tal como do resto do verdadeiro louvor e invocação. Se a relação de louvor entre o Filho e o Pai se realiza no Espírito Santo, é também o Espírito Santo que pode servir de fundamento à relação de louvor e de invocação entre a Assembleia Celebrante e o Deus Celebrante. O ponto de partida é constituído pela dupla atitude de Cristo no confronto com Deus e com os homens. Aparecendo aos discípulos depois da ressurreição, Jesus diz-lhes: a paz convosco. Como me enviou o Pai, também eu vos envio. Dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. João 20, 21, 22. Assim cumpria ele a promessa feita antes da sua morte. O Consolador, dizia ele, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. João 14, 26. O Espírito é o dom que garante a presença de Cristo, das suas palavras e das suas obras na comunidade fiel. A oração eucarística movimenta-se segundo este modelo. Cito um bocadinho da oração eucarística segunda. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Cito um bocadinho da oração eucarística terceira. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho. Cito um bocadinho da oração eucarística quarta. Nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique estes dons, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. No próprio coração da liturgia, é o Espírito que garante a presença de Cristo, do seu corpo e sangue, no pão e no vinho. A dimensão epiclética da invocação, que consiste sobretudo na invocação do Espírito, é, portanto, parte integrante da celebração sacramental. O pedido dirigido ao Pai para que envie o Espírito é inseparável da presença real do Filho encarnado, morto e ressuscitado para a salvação dos homens, centro da história da salvação, centro da celebração da liturgia. Desta invocação recebem força todas as outras orações de petição que o homem dirige a Deus. Pedir alguma coisa a Deus significa reconhecer o seu senhorio, a sua precedência, a sua presidência sobre a nossa existência. Significa também confessar a fé na permanente vontade de salvação do Pai. Muito obrigado.